Concluídos que estão os votos, passamos agora à declaração política de hoje. Ela é apresentada pelo Partido Socialista e tem a palavra o seu deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária, senhores membros do Governo. Senhora Presidente, permita-me que comece esta declaração política por me dirigir a Vossa Excelência. Ao que parece, alguma comunicação social e alguns ilustres comentadores entendem que é um facto relevante noticiar que a Presidente de um Parlamento corta a palavra ao deputado desse Parlamento no cumprimento normal das regras de funcionamento desta Casa. Para nós, esse facto é, no mínimo, curioso. Portanto, Senhora Presidente, quero dizer-lhe desta tribuna, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que Vossa Excelência tem sido um referencial de isenção, de imparcialidade e de correção institucional na condução dos nossos trabalhos. Iniciamos agora uma nova sessão legislativa, num momento em que exige de todos os agentes do sistema político enorme responsabilidade. Continuamos ainda sujeitos a fortíssimos condicionalismos externos. Desde logo, a crise europeia que infelizmente teima em assolar o nosso país e também a nossa região, e também, infelizmente, uma agenda de austeridade nacional que ainda tem efeitos e impactos negativos também na vida dos açorianos. Recordo dois números que são bem elucidativos desse facto. Recordo que, há pouco mais de dois anos, quando o Governo da República resolveu impor cortes nos subsídios de Natal, impediu com essa medida, há pouco mais de dois anos, impediu com essa medida que não entrassem nas famílias açorianas e na economia açoriana cerca de 20 milhões de euros. Tal facto e tal medida teve um impacto significativo, sobretudo ao nível do pequeno comércio, e ainda hoje temos estabelecimentos que ainda têm que se esforçar muito para recuperar desses impactos negativos há cerca de dois anos atrás. Outro exemplo que mostra bem a retração e a falta de capacidade de investimento privado na nossa economia é o facto de, desde 2008 para cá, termos tido uma redução de cerca de 600 milhões de euros injetados na economia açoriana através da banca. São dois exemplos bem claros e bem elucidativos das dificuldades que o Governo dos Açores encontrou quando iniciou funções em 2012. Mas, perante este cenário, o Partido Socialista e o Governo não baixaram os braços, porque os socialistas acordam de manhã sempre prontos para trabalhar para construir os Açores e uma região melhor. E desde logo começaram a pôr em prática uma agenda estrutural que decorre de um planeamento aturado sobre aquilo que é necessário fazer na nossa região no médio prazo. Recordo a agenda açoriana para a competitividade e para o emprego. Recordo a agenda digital. Recordo o plano integrado de transportes associado à aquisição das novas embarcações que hoje toda a gente pode constatar as ligações que fazem, por exemplo, entre o Faial e o Pico e que na altura, quando foram adquiridos, foram apocados por alguns partidos da oposição. Recordo a Carta Regional das Obras Públicas, que já esteve em discussão neste plenário na passada quarta-feira. Recordo o trabalho irrepreensível e exemplar que foi desenvolvido pelo Governo dos Açores em parceria com o Governo da República na preparação do programa operacional que materializa a implementação do novo quadro comunitário de apoio. Recordo também o trabalho que foi desenvolvido em parceria e em diálogo permanente com os nossos parceiros sociais e também com alguns partidos políticos, que resultou na elaboração do Competir Mais, que inicia uma nova geração de sistemas de incentivos na nossa região. Recordo ainda, outra matéria não menos importante, as novas obrigações de serviço público já anunciadas e que terão, na nossa perspectiva, um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa região no médio prazo. Mas, além desta agenda estrutural, o Governo, devido à crise, devido à conjuntura externa desfavorável, foi também obrigado a desenvolver uma agenda conjuntural e compensatória para amenizar nas famílias e nas empresas açorianas os impactos dessa crise. Recordo as medidas de apoio à qualificação e à empregabilidade. Recordo as medidas de apoio às empresas. Recordo a disponibilização de mais rendimentos, como, por exemplo, o alargamento da remuneração complementar. E sobre estas medidas, sobre esta agenda conjuntural, temos ouvido muitos partidos políticos, alguns comentadores, numa análise que nos parece, permitam-me dizer, simplista, apelidar estas medidas de cuidados paliativos. Mas eu pergunto, qual seria a solução? Qual seria a alternativa? Seria deixar pessoas que não tiveram a oportunidade para estudar à sua sorte? Seria deixar pessoas que querem trabalhar e não conseguem deixar à sua sorte? Seria deixar os jovens dos Açores emigrar? Seria deixar empresas que têm viabilidade, mas que têm problemas de liquidez e de acesso ao crédito, fechar as portas? Não. Essa não é a opção do Partido Socialista. A opção do PS é ajudar essas empresas até ao limite das nossas capacidades. Mas também é importante dizer que, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, e apesar de não escamotearmos os problemas, a verdade é que temos tido alguns resultados. Desde logo, a redução gradual que temos conseguido do número de inscritos dos centros de emprego nos últimos meses. Ainda ontem foram tornados públicos dados que mostram que os Açores lideram a taxa de criação líquida de empresas a nível nacional, segundo dados do barómetro empresarial E-Informa. E não deixa de ser curioso que dados piores do que estes no continente mereçam grandes elogios do Sr. Vice-Primeiro-Ministro ou de alguns dirigentes políticos do CDS e do PSD, e que nos Açores os partidos da direita não tenham uma única palavra, não digo para elogiar o Governo ou o PS, mas para elogiar os açorianos e empresários que arriscaram e que quiseram criar empresas neste momento de dificuldade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no início desta sessão legislativa é evidente que temos ainda grandes desafios pela frente, que exigem uma abordagem forte e uma abordagem corajosa de todos os agentes do sistema político da nossa região. Desde logo, na promoção e criação de emprego, na área da qualificação e da educação, na garantia da sustentabilidade da dívida do Serviço Regional de Saúde, no crescimento económico da nossa região, no setor primário, onde a questão do fim das cotas leiteiras, a nova política agrícola comum ou nas pescas tem grande relevância, no turismo, na capacidade de angariar novos fluxos turísticos.
Senhor Deputado, o seu tempo está a terminar.
Termino já, Senhora Presidente. No acordo da União Europeia e dos Estados Unidos, na geopolítica do mar e ainda em dossiês importantes, como é o caso daquilo que se passa atualmente na base das Lajes. Em suma, o grande desafio da sustentabilidade da nossa autonomia. E precisamos, em defesa da sustentabilidade da nossa autonomia, de um alargado compromisso entre todos os agentes do sistema político, todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais para conseguirmos defender, vencer este desafio. E isso, permitam-me uma palavra ao maior partido da oposição. Aquilo que se quer é um compromisso genuíno,
terminar, senhor deputado.
Um compromisso sério, um compromisso que materialize em algo de positivo. Porque aquilo que temos assistido, infelizmente, em muitos casos, é que um partido com 20 deputados tem propostas piores, com menos consistência política e intelectual do que partidos com 3 deputados ou com apenas 1 deputado. Quem conhece a história dos Açores sabe,
senhor
que
deputado,
o PSD é muito mais do que isso. É mais do que um partido que apoia a sua ação na maldicência, em lançar anátemas de
senhor
especulação
deputado,
insidiosa
a sua
que em nada contribuem para o debate político. Da parte do Partido Socialista, vamos continuar a trabalhar ao lado dos açorianos e ao lado daqueles que querem ajudar a desenvolver a nossa terra. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Como sabem, cada grupo e representação parlamentar pode usar da palavra uma única vez. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra. Já tinha pedido a palavra, peço desculpa, não reparei. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Não deixa de ser curiosa esta intervenção do Partido Socialista. Estamos a meio da legislatura, digamos que ainda têm tempo, mas têm muito para fazer para efetivamente não só cumprir aquilo que são as promessas eleitorais, que no fundo não me preocupa muito, mas sim para resolver o problema ou os problemas que a economia regional precisa e, sobretudo, para que as açorianas e os açorianos possam ter acesso ao trabalho com direitos e que a qualidade de vida das açorianas e os açorianos possam ir para níveis satisfatórios, quer ao nível da educação, quer ao nível do acesso à saúde, quer a nível de outros apoios sociais. E isso está por fazer, e a verdade, ou melhor, todas as soluções que têm vindo a apresentar são a repetição de velhas receitas. Velhas receitas que, aliás, tivemos esse exemplo agora com a aprovação, aqui há uns meses atrás, do Competir Mais, que a verdade é esta, quer dizer, ao fim de mais de 170 milhões de euros de investimento no apoio às empresas, a verdade é que a situação não melhorou, antes, pelo contrário, os indicadores continuam a ser negativos e a perspectiva de que algo se possa transformar, ela efetivamente não existe, porque vossas excelências insistem numa receita que está gasta, que está falida e que já todos percebemos que não resulta. Falta a essas políticas algumas medidas de coragem e que têm a ver com o rendimento das pessoas, dos trabalhadores, o rendimento do trabalho e a valorização do trabalho. E aqui passamos para uma outra questão. Aliás, eu utilizei esse argumento várias vezes, que o Sr. Deputado Berto Messias utilizou logo no início da sua intervenção, os tais 20 milhões que foram subtraídos à economia regional com a retirada do roubo do subsídio de férias e do subsídio Natal. Pois bem, mas a verdade é que sistematicamente, esta castradora maioria foi recusando as propostas, não só do PCP, mas de outros partidos da oposição, para que na região, e uma vez que o dinheiro estava no orçamento da região, esses valores fossem pagos. Isto é, que os trabalhadores nos Açores fossem ressarcidos pelo roubo que o governo do PSD e do CDS-PP fez aos trabalhadores da administração pública do país e à administração pública regional. A verdade é que o Partido Socialista, ou melhor, o PS, porque socialistas haverá dentro desta Câmara muito poucos, e não são certamente 31, são agora PS há muitos, a verdade é que os militantes do PS, os deputados e os membros do governo podem acordar preocupados, mas deitam-se exatamente na mesma, porque não fazem nada durante o dia a não ser manter a preocupação que no dia seguinte se mantém. Portanto, Sr. Deputado Berto Messias, eu sei que estamos à entrada dos últimos dois anos desta legislatura, percebo o objetivo da sua declaração política, mas a verdade, Sr. Deputado Berto Messias, é que oportunidades não faltaram ao PS para corrigir tudo aquilo que... todos os roubos que foram infligidos aos portugueses e aos açorianos pelo Governo da República. Oportunidades não faltaram e Vossas Excelências sistematicamente recusaram essas oportunidades. Portanto, fiquem-se lá com as preocupações, mas resolvam o problema do rendimento dos trabalhadores nos Açores, quer do setor privado, permitindo o aumento do diferencial do salário mínimo nacional, ou então repondo tudo aquilo que foi subtraído, que foi roubado pelo PSD e pelo CDS-PP aos trabalhadores. Façam isso e verão que a economia regional dinamiza, e verão que a economia regional cresce, e verão que o desemprego vai diminuir. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Ventura tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, a necessidade de uma primeira intervenção para dizer que a necessidade do PS vir a esta tribuna referenciar a senhora Presidente faz relembrar aqueles presidentes dos clubes que têm a necessidade de vir a público manifestar a sua confiança nos treinadores antes de o despedirem. É preciso não esquecer que quem inaugurou o desrespeito nesta casa à senhora Presidente foi o senhor Presidente do Governo que inaugurou essa desautorização à senhora Presidente do Governo. E senhor Deputado Berto Messias, o seu último parágrafo é bem elucidativo, é um bom exemplo desse respeito. Quando se dirige ao maior partido da oposição e não respeita os avisos da senhora Presidente. Está a contribuir efetivamente para este bom trabalho. É verdade. Ó, senhor Deputado Berto Messias, vou aqui utilizar uma quadra que foi usada há pouco, porque penso que relata bem aquilo que o senhor veio aqui dizer. Dão valor ao ouro e à prata e mais às coisas do antigo, mas é preciso ter muita lata para vir aqui dizer uma coisa que o senhor disse. Porque ao senhor deputado Berto Messias, é preciso de facto ter muita lata para não se falar nos resultados que estão aí no povo açoriano. Porque os senhores não querem ouvir falar nos resultados sociais a que chegou esta governação. Porque os senhores enriquecem a máquina administrativa enquanto os açorianos estão mais pobres. Os senhores aumentam o vosso governo e empobrecem os açorianos. Isso é que efetivamente está a acontecer. E por isso tentam fazer de contas que nada se passa. Mas em que país, em que região é que governa esse governo? E efetivamente, não governar não pode ser uma força. Não governar não pode ser uma força. E a grande questão é simples. A verdade é que todos nós devemos interrogar, e os açorianos também, é que se o governo diz que governa bem, que tem tantos programas, porque é que nós temos os resultados que temos? Porque é que nós temos a maior taxa de RSI do país? Porque é que nós temos a maior taxa de desemprego do país? Porque é que nós temos tantos açorianos sem médico de família? Porque os senhores não querem reconhecer a realidade e os falhanços da vossa governação. Por exemplo, recordo que este governo recebe mais 126 milhões de euros de impostos em 2013, mas temos o triplo de beneficiários do RSI. Recordo que este é o governo que diz que resta dinheiro nas suas contas públicas, mas temos a maior taxa de desemprego do país, que envergonha a nossa autonomia. Recordo que este é o governo que recebe mais 3 mil milhões de euros de fundos de comunitários entre 2000 e 2013, mas temos os piores resultados da educação do país, com muito insucesso escolar e taxa de abandono escolar. Este é o governo, e recordo, que tem planos de coesão em 7 ilhas, nos Açores, mas tem 7 ilhas que estão a ficar despovoadas e envelhecidas. Este é o governo que diz que apoia a agricultura, mas ele próprio reconhece que o risco de marginalização da agricultura agravou-se em 2007 e 2013. Estamos mais pobres naquilo que nós produzimos. Recordo que este é o governo que diz que preocupar-se com os mais desfavorecidos, mas corta nos apoios às instituições de solidariedade social. Este é efetivamente o governo que nós temos. Este é o governo que não governa nos Açores. E a autonomia não pode continuar a ser uma desculpa para as desculpas. O governo queixa-se tanto do governo da República, mas só tem que se queixar de uma pessoa, é de si próprio, porque não governa. A única queixa que tem que se fazer em autonomia é de si próprio, que não governa. Deixe-se encontrar desculpas para aquilo que não faz. E não faz, não pode ser uma força na forma de governação. Exige proximidade e governação no governo dos Açores. Mas também poderia aqui referir expressões dos próprios socialistas que reconhecem que efetivamente o governo está a falhar. Como, por exemplo, a região estará bem se as pessoas o sentirem. Ou existe um governo que não se conforme com programas de ocasião, que ficam bem na pantalha, mas que não dão pão. Pessoas que estão sentadas na vossa bancada, que reconhecem os falhanços da vossa governação. Estes sim têm coragem de dizer aquilo que efetivamente pensam e aquilo que efetivamente é a verdade. E a verdade é esta. Nós temos um governo que engorda na sua máquina administrativa e empobrece os açorianos. Temos um governo que quer criar ilusões relativamente à riqueza dos Açores quando os açorianos estão mais pobres, quando o desemprego aumenta, quando os beneficiários do RSI também aumentam. E aumentar os beneficiários do RSI é um sinal grande de pobreza. E isso é que vos devia envergonhar. Por isso, Sr. Deputado, é preciso ter muita lata para aqui vir dizer que está tudo bem. Quando está tudo mal. Está tudo bem no governo, porque aumenta o número de funcionários. Mas, evidentemente, os portugueses aumentam o número de pobres. E essa é que é a grande realidade. Porque há uma diferença. Há um paradoxo entre aquilo que os senhores dizem e os resultados. Há um paradoxo entre aquilo
senhor
que os senhores
deputado,
dizem
o seu tempo está a terminar. Pela prática.
Termino já, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela vossa benevolência. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional pede a palavra para... Um protesto em relação ao quê, Sra. Secretária?
António Marinho, posso justificar? O Sr. Deputado António Marinho acusou o Sr. Presidente do Governo de desrespeito à Sra. Presidente e eu quero protestar porque acho que é uma declaração ofensiva relativamente à figura do Sr. Presidente e àquela que foi a atuação dele aqui.
Sra. Secretária, considerando a temática em causa e considerando também a intenção da Sra. Secretária, que naturalmente pretende defender, portanto, a bancada do Governo, mas eu pessoalmente prefiro que este assunto fique encerrado porque me parece que perdemos todos continuarmos a falar nele. Por isso, Sra. Secretária, lamento, mas não lhe posso dar a palavra para um protesto. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora...
Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente.
Tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Se isso não for ao nível da anterior intervenção, Congresso também do PP.
Eu vou-me esforçar, enfim, com a intervenção, aliás, saúdo a intervenção do senhor deputado António Ventura, aqui nesta primeira liderança da bancada do PSD, e portanto esteve uma boa intervenção, uma boa análise, e portanto a verdade tem que ser dita, Sr. Vice-Presidente, embora incomode, mas tem que ser dita. Ouvi atentamente o Sr. Deputado Berto Messias e podia aqui fazer análise sobre os diversos setores. Ninguém diz, nem nunca ouvi o CDS dizer, que o Governo Regional dos Açores não tem feito tudo aquilo que acha que está ao seu alcance para resolver os problemas. Qualquer governo, que é pessoa de bem, e este é com certeza uma pessoa de bem, tem feito o melhor que pode e sabe para resolver os problemas. Se os tem resolvido, ou se a política tem sido a melhor, ou se os resultados têm sido os melhores, esta é que é a análise que temos que fazer. E, portanto, não se julga que o Governo não quer propositadamente fazer nada para prejudicar os açorianos. Agora, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga uma coisa. E eu vou centrar a minha análise em dois setores absolutamente fundamentais para os açorianos e para a sociedade açoriana. Em primeiro lugar, é preciso percebermos de onde partimos. E em 2008 não havia crise nos Açores. O senhor dizia isso dessa bancada. A sua bancada dizia isso. Virá mais tarde e vai embora mais cedo. Ponto. Sobre isso e sobre a história do seu camarada da República, que os senhores tão bem apoiavam, também não me vou pronunciar. Mas o povo sabe porque chegamos hoje a essas medidas de austeridade. E os senhores sabem que quem continua a apoiar na República, que será eventualmente mais do mesmo. Bem, dois setores fundamentais para os Açores, educação e saúde. E vou-me socorrer de uma expressão que presumo não querer adulterar, nem cometer nenhuma injustiça, nem nenhuma falta de não ser correto, do Sr. Secretário Regional da Educação. Penso rápido. O que tem acontecido na educação foram pensos rápidos, não podia estar mais de acordo, num setor estruturante para o desenvolvimento dos Açores. Mas, sobretudo, pensos rápidos têm sido colocados na saúde. E eu queria aqui reconhecer o forte empenho dos açorianos, do povo dos Açores, em financiar o Serviço Regional de Saúde. É o povo dos Açores que está a financiar o Serviço Regional de Saúde. Foi o Partido Socialista que pôs o povo a financiar o Serviço Regional de Saúde. A financiar com a taxa moderadora que os senhores impuseram numa região que não precisava. A financiar em um ano e meio com quase 6 milhões de euros. São os açorianos que estão a financiar o Serviço Regional de Saúde. A sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, temos que fazer neste aqui o reconhecimento aos açorianos que pagam taxas moderadoras para um fim que lhe foi prometido que seria outro e até hoje ainda não o tem à vista. São os açorianos que pagam taxas moderadoras para ir aos serviços públicos de saúde. São os açorianos que vão pagar taxas moderadoras para ir aos serviços privados de saúde. São os açorianos que se estão a sustentar com o seu dinheiro, com o dinheiro do seu bolso, o Serviço Regional de Saúde. Essa sustentabilidade é isso que tem acontecido. Mas mais, Sr. Deputado José Samente, mas mais, são os açorianos com taxas moderadoras e sujeitos a uma austeridade cega, a uma política cega de poupança e de austeridade em que se decreta cirurgias, em dizer este ano só fazemos 500 cataratas. O 501 não é preciso ser operado. Este ano só... Sr. Deputado José Samente, como eu gostei de o ouvir falar. Então o senhor determina a priori quantas cirurgias um hospital pode fazer, Sr. Deputado José Samente. Essa é que é a política socialista que o senhor acaba de defender. Vamos dizer, de estipular, e se o senhor for o 501, o que é que lhe acontece? Sr. Deputado José Samente, não é operado porque o senhor não estava nos 500 previstos inicialmente, cegos, porque não tem dinheiro para mais, Sr. Deputado José Samente. Não, a política de saúde faz-se com gestão rigorosa e não poupando e prejudicando e aumentando o sofrimento dos doentes. Porque o 501 tem tanto direito a ser operado como o 399, Sr. Deputado José Samente. Mas essa é a sua visão e a visão do Partido Socialista. É por decreto o número de cirurgias, é por decreto o número de consultas e é aí que os senhores poupam. E isso não é poupar, isto é impedir o acesso da saúde ou dos açorianos à saúde. Essa que é a política da austeridade que os senhores têm imposto todos os dias e todos os dias aos açorianos, em todas as áreas e sobretudo na saúde. E o senhor acaba de o confirmar aqui, Sr. Deputado José Samente. O senhor confirmou aqui aquela que é a política da austeridade imposta aos açorianos. As consultas são por número determinado. Senhor Deputado, isto acontece, ai se acontecesse com outro sistema. Os senhores agora já dizem quantos podem ser operados, quantos podem ter consultas, quantos podem aceder ao Serviço Regional de Saúde. Daqui a dias, Sr. Deputado José Samente, também vão impor umas cotas para terem acesso aos médicos de família, só por cota e se calhar só por cartão.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Para poupar, é uma vergonha. Há só restrições.
Senhores Deputados, eu agradecia que permitissem o Sr. Deputado Paulo Estevão fazer a sua intervenção. Por favor, não entrem em diálogo, Srs. Deputados. Srs. Deputados, não entrem em diálogo. Sr. Deputado Paulo Estevão, penso que estão reunidas as condições. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Partido Socialista, pela voz do seu líder parlamentar, Berto Messias, trouxe aqui a esta Assembleia coisa nenhuma. Na medida em que o discurso é um discurso sem qualquer novidade. É um refogado de coisas antigas, misturado com uma coordenação e articulação do discurso que não trouxe absolutamente nada. Eu desafio qualquer deputado e qualquer membro do Governo que aqui estão sentados a enumerar uma única novidade nesta declaração política ou qualquer tipo de inovação. Portanto, foi apenas para preencher o tempo regimental que o Partido Socialista tem, porque não trouxe nada, nem em novidades, não trouxe absolutamente nada, nem em termos de novidades, nem em termos de medidas, nem em termos de discurso. Nada. Um zero absoluto. Mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte nesta matéria. Referi o Sr. Deputado Berto Messias algo que já tem citado e que já tem referenciado várias vezes a necessidade de chegarmos a consensos políticos e de existir confiança institucional e a colaboração dos diversos agentes políticos, dos vários partidos políticos com representação parlamentar em relação ao Governo Regional. E eu devo dizer que, da minha parte, fiz o meu dever e tenho feito várias tentativas de ter esse diálogo institucional e de ter essa confiança institucional. E, portanto, isto significa cedência das várias partes e isto significa que é possível chegar a um consenso em determinadas matérias, evidentemente com um contributo maior de quem tem muito maior representação parlamentar. Mas o que acontece é que o Partido Socialista e o Governo Regional não são institucionalmente confiáveis, não cumprem a sua palavra. E assim é muito difícil chegar a um acordo político com o Governo e com o Partido Socialista, porque quando se inscrevem regras no plano e orçamento, em que existe um forte compromisso político entre as diversas partes, o que se espera no âmbito de um diálogo institucional é que todos cumpram a sua palavra e honrem os seus compromissos. E não foi isso que sucedeu com o Partido Socialista e com o Governo Regional. Aproxima-se um novo plano e orçamento. E eu pergunto, mas que confiança é que os outros agentes políticos podem ter num governo que não cumpre os seus compromissos e que não honra a sua palavra? E isto é claríssimo, por exemplo, em relação à questão da criação da disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores. E estas questões são absolutamente fundamentais, porque não há um acordo possível com uma parte que cumpre e a que vem com coragem dizer, sim senhora, tenho este compromisso, voto a favor, apesar de todas as questões políticas e de qualquer desgaste político que possa surgir. E é isso que eu fiz e é isso que o PPM fez em todas as ocasiões. Nós temos um compromisso institucional, o PPM cumpre sempre, sempre, sempre. O Governo Regional e o Partido Socialista não cumprem, não honram a sua palavra. E, portanto, é muito difícil existir um diálogo institucional em que existem forças políticas responsáveis que cumprem e depois alguém que tem uma visão maquiavélica dos compromissos e de uma posição institucional. Devo dizer também que é muito difícil acreditar, Senhor Deputado, o Senhor Deputado não está a ter a parte, o Senhor Deputado está a interromper sistematicamente a intervenção que eu aqui estou a realizar. Eu quero dizer o seguinte, é muito difícil, Senhor Deputado Berto Messias, sustentar essa ideia de paraíso que tentou transmitir e de sucesso governativo. Quando temos os números que temos em relação ao rendimento social de inserção, percebemos as enormíssimas dificuldades sociais que a população dos Açores está a enfrentar. É um facto, não é uma opinião, é um facto. E o Sr. Deputado não pode, de forma nenhuma, dizer, o Sr. Deputado não pode negar estes números e estes factos. Pode dizer, bom, nós estamos a fazer tudo para... Já está concluído-se o meu tempo, Sra. Presidente? Não? Não.
Disse-lhe alguma coisa, Sr. Deputado? Eu disse-lhe alguma coisa?
Não, Sra. Presidente. Eu fiz uma pergunta no sentido de saber se o meu tempo está...
Quando estiver próximo do tempo, naturalmente te informarei como faço com todos, naturalmente.
Muito obrigado. Devo dizer, em relação ao rendimento social de inserção, estamos conversados. E que temos estes números, apesar de 18 anos de governação do Partido Socialista. E os senhores comportam-se sempre como se tivessem chegado ontem, como se estes problemas fossem de ontem. E estes problemas têm 18 anos, os senhores têm 18 anos de governação e não os conseguiram enfrentar com êxito. E o que dizer dos resultados escolares desta região, que o novo secretário de Educação considerou que de facto estávamos perante uma situação que não teve nunca uma resposta estruturada e planificada e que se aplicaram pensos rápidos. Está tudo dito por parte de um diagnóstico de quem acaba
Senhor Deputado,
de chegar...
Agora sim, o seu tempo está a terminar.
Sim, senhora, senhor Presidente, já termino. Está tudo dito por parte de um responsável governativo que acaba de chegar e que tem que enfrentar uma situação caótica com os piores resultados escolares deste país. E, portanto, neste momento, nós temos uma questão difícil, temos uma situação difícil que o governo do Partido Socialista não tem resolvido ao longo destes 18 anos que leva a governação. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Deputado. Senhor Vice-Presidente, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, qualquer abordagem que se faça sobre uma determinada realidade terá sempre várias versões. E por isso mesmo a discussão será sempre infinita entre os aspectos que estão melhores e que quem quer tentar que a realidade seja pior, o mito, ou quando se não valoriza aqui os mesmos aspectos que se valoriza noutros locais. Eu vou dar só um exemplo para percebermos todos de que é que estamos a falar. Muito recentemente, o vice-primeiro-ministro, Dr. Paulo Portas, fez uma declaração ao país, dizendo claramente que o principal sinal que o país estava a voltar ao bom caminho, estava a retomar, é que, por cada uma empresa que fechava, estavam a abrir duas empresas. E esse, cito as palavras do vice-primeiro-ministro, era um melhor indicador para demonstrar que estávamos no bom caminho. Cito Paulo Portas. Ora bem, esse mesmo indicador, esses mesmos dados que o vice-primeiro-ministro falou para dizer que o país estava no bom caminho, com dados em que quando fechava uma empresa abriam duas, tinham uma linha com os resultados dos Açores. E se no país, quando fecha uma empresa, abrem duas, nos Açores, quando fecha uma empresa, abrem quatro. Ou seja, o dobro do país. O que quer dizer que, usando as palavras do e os indicadores do senhor primeiro, vice-primeiro-ministro, essa abordagem está clara. Outra questão essencial sobre esta matéria. Elegemos, e é convicção de todos os açorianos, que tudo estamos a fazer nesse sentido, no limite das nossas competências e dos nossos recursos, a criação de emprego e o combate ao desemprego como nossa principal prioridade. Assumimos claramente que enquanto houver um açoriano desempregado, é um desafio que a todos cabe vencer. Assumimos claramente que, enquanto houver um açoriano desempregado, tudo temos que fazer para resolver esse problema, para dar futuro a essa família e para criar condições para que tenham um futuro melhor. E vamos aos factos sobre essa matéria. Ainda recentemente foram divulgados dados em que diziam que nos últimos 6 meses, todos os meses, tem vindo a diminuir os inscritos do centro de emprego em relação ao mês anterior. E que nos últimos cinco meses, tem vindo a diminuir os inscritos no centro de emprego, situação de desempregado, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O Instituto Nacional de Estatística, que tanto gostam de referir uma parte, mas omitem a outra, nos últimos dados que divulgou, disse claramente que no último trimestre, com dados conhecidos, o crescimento do emprego, ou seja, da população empregada nos Açores face ao trimestre anterior, foi o maior desde dezembro de 1998, ou seja, o maior nos últimos 16 anos em relação ao trimestre anterior. Se compararmos o trimestre homólogo do ano anterior, registou-se, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o maior crescimento do emprego nos últimos 5 anos e meio, ou seja, nos últimos 22 trimestres. Só no mês de junho foram apresentados novos projetos de investimentos aos nossos sistemas de incentivos, mais de 300 novos projetos de investimento, o que foi o maior volume de novos investimentos que se registou nos últimos 10 anos. E, evidentemente, que será sempre pouco para alguns. E, evidentemente, que estes dados que referi não são mérito do Governo. Os dados que referi resultam de esforço empenhado dos açorianos, das empresas açorianas, dos trabalhadores açorianos e dos empresários açorianos. O mérito destes dados, destes resultados, não são do Governo, são dos açorianos. O Governo cumpriu a sua obrigação de criar condições para que os açorianos permitissem obter estes resultados. Nós queremos que estes resultados sejam um valor dos açorianos e não um mérito do Governo. Mas mais importante do que isto não é olhar para aqueles que já conseguiram. Aqueles que já conseguiram não nos faz de maneira nenhuma descansar. Faz-nos reforçar a nossa confiança. Faz-nos reforçar a nossa energia. Faz reforçar a nossa vontade para aqueles muitos que ainda estão desempregados, para aquelas muitas empresas que ainda têm dificuldades, possam também trilhar um caminho de sucesso, possam também ter um futuro, como estes resultados já indicam que muitos açorianos tiveram. Por isso, a nossa preocupação é reforçada neste momento. Se já houve, de acordo com estes dados, no último trimestre, face ao trimestre anterior, o maior número de açorianos que passaram a trabalhar, ainda existem muitos, mas muitos açorianos desempregados. E isso faz-nos reforçar a convicção, reforçar a nossa vontade e reforçar o nosso trabalho para que esses também consigam ter o sucesso que todos nós desejamos.
Sr. Vice-Presidente, o seu tempo está a terminar.
Sim, senhora, mas isso faz só de uma forma. Faz apoiando, faz incentivando, não se faz puxando para baixo. Não se faz dizendo, como foi aqui referido, por uma intervenção, está tudo mal. Nunca está tudo mal. Sempre existem coisas más que têm que ser aperfeiçoadas. Existem erros que têm que corrigir. Mas ninguém constrói uma solução dizendo que está tudo mal, como ninguém constrói uma solução dizendo que está tudo bem.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias para encerrar esta declaração política.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão que, naturalmente, o Partido Socialista e o Governo assumem e cumprem os seus compromissos. A questão a que se referia relativamente à criação da disciplina de História e Geografia dos Açores já foi amplamente esclarecida por parte do Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura e, portanto, parece-nos que essa matéria está perfeitamente esclarecida. Outra nota, enfim, ouvir o Sr. Deputado António Ventura queixar-se da austeridade e da política da austeridade e ouvir o Sr. Deputado Artur Lima insurgir-se contra a aplicação de taxas moderadoras nos Açores, eu julgo que isto se poderia apelidar de o verdadeiro momento Monty Python da manhã, porque a responsabilidade que os senhores têm em políticas de austeridade nacional, que têm um impacto direto significativo nos Açores, ou a responsabilidade que também o CDS-PP tem na aplicação de taxas moderadoras no nosso país, com um número muito mais reduzido de isentos e com um valor muito superior ao nível do pagamento dessas taxas, é, julgo eu, pode-se apelidar do verdadeiro momento Monty Python, porque a contradição entre aquilo que aqui dizem e aquilo que o vosso partido faz no continente é absolutamente assustadora. E quero dizer também o seguinte, permitam-me dirigir-me ao PSD e, Sr. Deputado Renato Cordeiro, não vou, enfim, seguir a sua sugestão de responder ao Sr. Deputado António Ventura em rima redonda, mas o que seria com certeza um momento interessante, mas não tenho as capacidades de rimar que tem o Sr. Deputado António Ventura. Mas aquilo que me parece relevante nesta questão e no momento em que estamos atualmente, e foi isso que pretendi também transmitir daquela tribuna, é que nós não escamoteamos os problemas. O Partido Socialista tem um capital de lucidez, de cultura democrática e de promoção de diálogo social absolutamente inquestionável. Nós não escamoteamos os problemas. E tendo em conta o momento em que vivemos, tendo em conta a situação difícil em que estamos, eu julgo que se exige a todos, sem exceção, que contribuam ativamente para a defesa dos nossos concidadãos. E aquilo que nos parece importante, relativamente ao maior partido da oposição, é que tenha uma maior preocupação com a consistência intelectual e política das suas propostas, que não queira encontrar petróleo nas ilhas dos Açores, que não anuncie com pouco em circunstância que vai alterar os escalões do IRS
para ajudar as famílias, mas que contas feitas, afinal, com essa proposta, quem ganha mais pagaria menos. É importante é ter consistência política e intelectual. E também é importante que o PSD se preocupe menos com as circunstâncias e mais com a substância. Que se preocupe menos com o mediatismo e acorde de manhã, todos os dirigentes do PSD acordem de manhã com a vontade de construir uma região melhor. Eu bem sei, a questão interna de cada partido diz respeito a esse partido, mas eu bem sei que o PSD Açores está com algumas convulsões internas que, enfim, tem condicionado a ação da primeira linha do PSD, o que faz com que...
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Berto Messias conclua a sua intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu bem sei que o PSD Açores está com algumas convulsões internas que originam desmentidos. O líder do PSD Açores diz uma coisa num discurso, mas depois tem que vir para o jornal dizer que não era bem aquilo que tinha dito, quando afinal, ouvindo a gravação, até era. Enfim, eu percebo isso tudo, o que faz com que, enfim, aquilo que podemos constatar é que a liderança do PSD Açores está atualmente com pés de barro. Aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, porque, volto a dizer, quem conhece a história dos Açores sabe que o PSD Açores é mais do que aquilo que tem sido. É mais do que um partido de maldicência simplista, de ataques insidiosos, de anátemas de especulações circunstanciais que não nos levam a lado nenhum. Nós sabemos que o PSD Açores consegue ser mais do que isso. E aquilo que fizemos daquela tribuna, e aquilo que eu reitero daqui, é a necessidade de todos juntos vencermos os desafios que temos pela frente em nome da sustentabilidade da nossa autonomia. Na próxima semana, na próxima segunda-feira,
agradeço que
começarão
termine, senhor
as audições
deputado.
Do Governo aos vários partidos políticos e aos parceiros sociais no primeiro passo para a construção do Plano e Orçamento para 2015. Fica aqui o apelo que todos participem construtivamente nesse processo para que possamos vencer os desafios do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhoras e senhores deputados, terminamos o PTAP. Vamos fazer um breve intervalo. Regressamos ao meio-dia com a agenda.